Renascença, boa tarde, 5 horas 4 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos saber o que se passa pelo país e pelo resto do mundo. Edição das 5 na Renascença. Miguel Coelho, que destacas nesta altura?
Nova vaga de ataques israelitas contra o Irão nas últimas horas. Mais de 500 anos depois, o Castor regressou a Portugal.
Temperaturas atuais, o Porto registra 19 graus, Lisboa 23, Funchal 24, Faro está com 25, Évora 30. Informação para decidir na sua Renascença, edição das 5 com Miguel Coelho.
O Irão sofreu nas últimas horas uma nova onda de ataques israelitas em vários pontos do país, ao que adiantam meios de comunicação social locais. A principal central nuclear iraniana, em Natanz, terá sido um dos locais atingidos. Israel já tinha garantido que a operação contra o Irão pode durar vários dias. Foi na última madrugada que os ataques aéreos tiveram início, visando alvos relacionados com o programa nuclear iraniano. Entre as vítimas contam-se 3 dos mais altos dirigentes militares do país, bem como cientistas nucleares. O Irão respondeu com o lançamento de uma centena de drones contra Israel, mas que terão sido interceptados. Teherão já garantiu que irá planear uma retaliação mais severa. O presidente iraniano fala de ataque selvagem e criminoso e promete uma resposta poderosa. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros considera o ataque de Israel uma declaração de guerra contra a República Islâmica do Irão. Temendo retaliações, Israel encerrou todas as embaixadas no mundo. Ainda hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se para debater a situação no Médio Oriente. Alemanha e França reafirmaram o direito de Israel a proteger-se e a garantir a segurança do país, mas apelaram à contenção para evitar um conflito em larga escala. Quanto ao presidente norte-americano, voltou a avisar o Irão que chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos é essencial. Caso contrário, segundo Donald Trump, o país será alvo de ataques israelitas ainda mais brutais. O Papa diz que promover a pacificação no Médio Oriente é essencial. Leão XIV falava durante uma audiência no Vaticano com o presidente libanês. Algumas das reações depois dos ataques israelitas ao Irão que têm marcado as últimas horas. Por cá, também o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros pede máxima contenção no Médio Oriente para evitar uma escalada. Numa publicação nas redes sociais, o ministro Paulo Rangel afirma que Portugal segue com enorme preocupação o agravamento da situação e afirma estar em contacto com as missões diplomáticas portuguesas para assegurar a proteção dos cidadãos nacionais na região. Já o Presidente da República considera que era previsível o ataque de Israel ao Irão. Marcelo Rebelo de Sousa analisa desta forma os objetivos da ação israelita.
Tudo somado é uma forma de demonstração de poder, é uma forma de tentar apagar do debate imediato algumas questões, é uma forma de afastar alguns obstáculos. É uma forma de dizer, desde logo ao aliado americano, que nós temos poder tão forte, que não pode agir sem ser connosco em matérias que nos dizem respeito. Já não é a primeira vez que isso acontece e, portanto, significa que Israel tenta somar pontos na ideia de dizer nós somos uma potência forte, nuclear, capaz de intervir unilateralmente na região, sem que haja Nações Unidas, sem que haja nenhuma instância que nos trave.
Reação de Marcelo Rebelo de Sousa aos ataques de Israel ao Irão, declarações feitas à margem de uma visita à Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Na sequência dos ataques lançados na última noite por Israel contra o Irão, o preço do petróleo nos mercados internacionais disparou quase 7% nas últimas horas. O barril de Brent, que serve de referência para Portugal, ronda os 74 dólares, tendo registado a maior subida diária desde a invasão russa da Ucrânia. A Ministra do Ambiente saúda os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que hoje termina em Nice. A conferência chega ao fim com mais compromissos voluntários em diversas áreas ligadas ao oceano. No entanto, a declaração final não é vinculativa e ainda não foram alcançadas as 60 ratificações que permitirão a entrada em vigor do tratado que vai regular as atividades em águas internacionais. Em declarações à Renascença, a Ministra Graça Carvalho afirma ainda assim que a conferência acelerou este processo.
Estávamos praticamente em 30 países no início da conferência, dos países que já ratificaram o tratado, nós tínhamos ratificado pouco antes da conferência, e durante os dias da conferência foram aumentados sucessivamente o número de países que ou ratificaram ou anunciaram para muito breve a ratificação. Portanto, isto é um resultado, o acelerar, não quer dizer que não o fizessem, mas o acelerar da ratificação foi um resultado desta conferência.
A Ministra do Ambiente, ouvida por José Pedro Frazão, espera-se que em setembro seja possível dar por fechado o processo de ratificação do Tratado do Alto Mar para entrar em vigor no final de janeiro do próximo ano. E ainda notícia da morte do antigo futebolista do Benfica, Artur Santos, campeão europeu em 1961. Os encarnados tiveram-no durante 12 temporadas a alinhar com a camisola do Benfica. Artur Santos foi também internacional em duas ocasiões, tinha 94 anos.
E a Cruz Vermelha Portuguesa organizou esta sexta-feira um flash mob, uma reunião repentina de pessoas, com o objetivo de alertar para o isolamento dos idosos. Foi no Porto, Miguel, junto à estação de metro da Trindade.
Sim, uma iniciativa realizada um dia depois de serem conhecidos dados da APAV, que dão conta de que as denúncias de crimes contra os mais velhos subiram 8,5% nos últimos 4 anos. A reportagem da Renascença acompanhou essa flash mob, protagonizada por idosos do programa Sempre Acompanhados e marcada pela animação.
Ao som de música e com a coreografia bem decorada, algumas dezenas de idosos juntaram-se na estação do metro da Trindade para lutar contra o isolamento. Já é o quarto flash mob em que Maria Gonçalves, de 74 anos, participa. Falo para que olhem, para aqueles que ficaram em casa.
Isto foi uma ideia do meu filho de me introduzir na Cruz Vermelha, para me conseguir tirar de casa.
No recato das suas casas, estes idosos sofrem cada vez mais violência doméstica e, por mais que seja um fenómeno invisível, Maria Ferraz, da Cruz Vermelha, alerta que não podemos ignorar.
Estes são os visíveis, mas há os invisíveis que neste momento estão em casa sozinhos a ser vítimas de violência doméstica, nomeadamente também financeira, que é uma questão que também acontece muito, e esses ninguém consegue, eles não conseguem ter voz. Por isso é que nós estamos aqui hoje por eles.
31% dos agressores, diz a APAV, são filhos das vítimas. A coordenadora do programa Sempre Acompanhar condena estes atos, mas alerta para a saúde mental dos cuidadores.
Muitas das pessoas que se encontram nesta situação não têm respostas a nível social que lhes permitem lhe ser com dignidade. E eu acho que isto é muito importante referir, porque as pessoas se veem numa condição de trabalho, cuidar dos filhos, no cuidar dos pais, muitas vezes a saúde mental destas pessoas também é colocada em causa.
No final, fica o alerta para que se olhe para quem não pôde marcar presença.
A reportagem de Jaime Dantas no Porto, de acordo com a APAV, a violência doméstica é o crime mais praticado contra os mais velhos. E mais de 500 anos depois, regressou a Portugal o castor europeu, segundo a ONG Rewilding Portugal. Marcas de roeduras em árvores e a construção de pequenos lagos já faziam desconfiar que havia animais desta espécie no nosso país, mas a confirmação só veio agora, com fotografias e vídeos capturados por esta organização, que não esclareceu, no entanto, Paulo, onde foram identificados estes animais, dizendo apenas que foi perto da fronteira com Espanha. Isto também com o objetivo de evitar que venham a ser perturbados pela espécie humana.
Que sejam bem-vindos, é o caso para se dizer. Foi a edição das 5 na Renascença com Miguel Coelho. Daqui a pouco, música para sentir com Brandy and Monique e também o Zaba. Mas antes, vamos espreitar o trânsito.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, 2 pares de botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
5 e 9 no relógio da Renascença. Oscar Daniel, boa tarde. Como é que está o trânsito a esta hora?
Boa tarde, Paulo Fragoso. Temos no IC19 em direção Sintra-Acidente em Paióis, com corte de via esquerda, trânsito lento desde o Cacém. Em Alverca, em direção a Lisboa, no Trancão, há um acidente também. Trânsito lento desde São João da Talha. No Porto BCI, em direção à Rábida, fila entre Monjoia e A3, mais à frente entre Boa Vista e a Ponte. Há 3 comparagens nos 2 sentidos. A AEP, aliás, com paragens nos dois sentidos, assim é que é. Há três demora no final para a VCI. Boa viagem.
Até já. E vem um fim de semana com uma mistura de sol e nuvens, mas amanhã tenham atenção o vento. Se está pelos Açores, vai ter dois dias com sol. Já os madeirenses terão um sábado e um domingo com muitas nuvens. Quanto a temperaturas para amanhã, Viana do Castelo e Porto vão chegar aos 20 graus, Viseu 22, com 23 de máxima, Guarda, Leiria e Vila Real, 24 para Coimbra e Ponta Delgada, Lisboa e Funchal vão chegar aos 25, 26 para Bragança e Santarém, Porto Alegre 28, na Casa dos 30, Évora e Beja 31, Faro 32.
Renascença. Há mais música na sua rádio com Paulo Fragoso.
E há uma pessoa indignada com o último discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Daniel Leitão vai tentar perceber porquê e seja o que Deus quiser já de seguida. Uma ótima tarde, bom Santo António com a Renascença. Eu sou o Paulo Fragoso. Bom fim de semana.
Excuse me, can I please talk to you for a minute?
Sure, you know, you look kind of familiar.
Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
You know his name.
Oh yeah, definitely, I know his name. But I just wanna let you know that he's mine.
No, no, he's mine.
música para sentir na sua renascença até às 5h18, que são agora Mamma Mia dos ABBA. Isto enquanto já cá está em estúdio o grande Daniel Leitão. Caro Daniel, boa tarde.
Muito boa tarde.
Quer dizer, olha para ti, para as tuas mãos, nem manjerico, nem sardinha assada.
Nada. Muito, está muito pobrezinho.
Pobrezinho. Traz o seja o que Deus quiser.
Não, isso trago.
Isso é que é bom.
Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você.
E cá estamos nós então para mais uma edição do Seja o que Deus Quiser. Hoje é feriado, infelizmente não é nacional, por isso não é para todos, como é o nosso caso, não é, Paulo? Alguém tem de levar isto para a frente, só uma pena que tínhamos que ser nós.
Sim, mas está mas tudo pronto. Bem, enfim, está é tudo isso. Bem, está tudo
tu estás bem?
Sim, sim, muito bem.
Ontem à noite foste festejar o Santo António?
Sabes que eu não sou muito...
Não és muito não, Santo Antoneiro?
Não. Não é Santo António, é mais multidões, aquela okay, gente, muita okay. gente, não.
Eu por acaso, pronto, eu também tive que ficar por casa, porque lá está, hoje era dia de trabalho, portanto claro. Não havia espaço para grandes excessos, enfim, é o que é. Hoje é feriado só para alguns, mas na terça-feira foi um feriado para quase todos. Uhum. Um dia de comemorações muito importantes, a mais importante de todas, muito provavelmente, por ser o Dia de Portugal. Realizaram-se as tradicionais comemorações oficiais com a presença das mais importantes e distintas figuras da nação, entre elas o nosso presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E foi precisamente o discurso de Marcelo que gerou bastante polémica para algumas pessoas, principalmente na parte em que disse, e passo a citar: "E desde as raízes, lusitanos, lioneses, borgonheses, gauleses, saxões, os mais antigos aliados políticos, recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro." No fundo, o que o nosso presidente nos queria lembrar é que Portugal e os portugueses são e somos uma mistura oriunda da passagem de vários povos de diferentes pontos do planeta, não é? Isto numa altura em que vivemos um período marcado pelo crescimento de movimentos nacionalistas e sentimentos racistas e xenófobos. Uma das pessoas que descobri mais indignada com as palavras do nosso presidente foi a Paula. Indignada ao ponto de gravar um vídeo no TikTok dirigido ao próprio do Marcelo.
Senhor Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, este é para si.
Estás a perceber já, não estás, Paulo?
Pois, bem, e coisa?
Dá logo para perceber que vem de lá um valente ralhete, quiçá um tal. O tom com que se dirige ao Presidente, a forma como o trata, com todos os seus títulos, nome próprio e apelidos, isto remete-nos à nossa infância, não é? Quando a minha mãe me chamava pelo nome, pelo nome e pelo apelido, eu sabia que estava metido em apuros. Aqui passa-se o mesmo. Ela ainda só disse isto e eu já estou com pena do Marcelo. O que é que virá dali?
Se o senhor não tem sangue genuíno, é problema seu, não falo por todos os portugueses. Ok? Não falo por todos os portugueses, porque eu, o meu é genuíno.
É assim, eu arrisco-me a dizer que o sangue de ambos é genuíno, ok? Mas há alguém que tenha um sangue adulterado?
Não, acho
que não. Aliás, se fosse possível viver com uma espécie de sangue sintético, por que razão é que havia tantas campanhas a promover e incentivar as dádivas de sangue? Não fazia sentido. Clinicamente falando, era bom, era, salvavam-se imensas vidas, essa que é essa. Além de que, se uma pessoa não tiver sangue genuíno, é coisa para trazer complicações no futuro. Nomeadamente com a nossa garantia, isso, não é? Eles nas marcas se birram com tudo, percebem que o sangue não é da origem ou da própria marca, estamos metidos em trabalhos. Seja como for, como é que a Paula consegue garantir que o seu sangue é genuíno? Será que tem um certificado de autenticidade, é isso? Será um sangue assim tão bom?
O único que eu herdei dos meus antepassados foram diabetes. Açúcar no sangue.
Eis, ó Paulo, com catano. Ó Paulo não, ó Paula, com catano. Eis, açúcar no sangue. Isto é que parece quase uma banda, não é? Já havia açúcar moreno, agora açúcar no sangue. O teu sangue até pode ser genuíno, mas está todo minado, não é? Diabetes, açúcar. Os teus antepassados não te deixaram lá grande herança genética. Devem ter mandado vir o sangue da Temu ou do AliExpress. Foram enganados. Compraram sangue e veio uma mistura de sangue com açúcar e diabetes. E se mandaram vir o sangue de um desses sites, arrisco-me a dizer que o sangue também não é assim tão genuíno. Mais que não seja porque esses sites não têm armazéns na Marleja ou assim. É mais na China, é isso. Mas seja como for, podemos ou não concordar com o que o Marcelo disse, ainda assim, porque é que o que ele te disse deixou assim tão indignada?
E o senhor fala por si, não fala por todos os portugueses, porque meu presidente, o senhor não foi elegido por mim, ok? Para que se conste. Não foi elegido por mim.
Oh, Paula. Sabes que as coisas não funcionam assim, certo? Tu até podes não ter votado no Marcelo, mas como vivemos numa democracia, quem nos representa é quem obtém mais votos. E a partir desse momento representa-nos a todos. O que seria agora se o presidente só representasse aqueles que votaram nele? Até e os outros? Ficavam à parte? Ou tínhamos vários presidentes? Ou ele fazia um discurso e no fim dizia que esse mesmo discurso não representava os seguintes cidadãos e começava a enumerar todas as pessoas pelo nome e cartão de cidadão que não votaram nele. Podemos não concordar, podemos não nos rever, mas é o que é. É ir sempre votar para tentar que o candidato que nos parece ser o mais indicado é eleito. Pronto, o nosso esforço só pode ir até aqui. Além do mais, estamos a falar de um discurso à nação. Uma opinião do presidente para os cidadãos. Não é o tipo de opinião que nos representa ou deixa de representar, ok?
O senhor fala por si, o Costa fala por si, os outros falam é por cada um. Não falam é por todos os portugueses.
Ainda para onde isto já vai? António Costa? Então, mas o homem nem sequer está no governo neste momento, como é que ele caiu aqui para quedas? Além do mais, eles não estão a falar por todos os portugueses. Se assim fosse, cada vez que eles fossem ao supermercado, também recebíamos em casa os produtos que eles tinham comprado. Já que falam por nós, não é? Olha, estão aqui 100 gramas de fiambre. Mas eu não comprei nada. Então, mas olha, o Presidente falou por todos, de maneira que todos os dois estão a receber 100 gramas de fiambre. Eles foram eleitos pelos portugueses para tomar decisões e gerir os destinos do país. Um pouco como o Ministro do Condomínio. Esses também não falam por nós. Mas foi a pessoa que escolhemos para tratar das burocracias e chatices para que os prédios estejam em condições. Mas quando eu pensava que a menção ao António Costa era a coisa mais absurda que ia ouvir da boca da Paula em relação a esta questão, eis que ela sai-se com esta.
Porque, se o senhor se lembrar bem, nós até temos cavalos que apanham-lhe chamar outro nome com sangue genuíno. São os lusitanos, remember?
Oh Paula, antes de mais, podes-lhes chamar abertamente de cavalos. Não é preciso chamar-lhes outros nomes porque é o que eles são. São cavalos, na verdade, não é? Podes dizer equídeos se quiseres, mas são cavalos está bom, porque é o que eles são. Agora, a sério que ele foi buscar os cavalos lusitanos para esta discussão? Como é que isto se relaciona com a questão humana? Já para não falar que a Associação Portuguesa de Criadores... Vê lá até onde é que eu vou. Já para não falar que a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro de Sangue Lusitano diz na sua página que o cavalo lusitano é descendente direto do cavalo ibérico. Cavalo esse que terá sido o único a sobreviver ao último período glaciar. Ora, se ele é ibérico,
pois,
também tem ali uma pontinha de genes espanhóis,
claro,
não é?
Tem que ser.
Os portugueses, inteligentemente, souberam foi aproveitar a genética fortíssima desse cavalo ibérico e apurá-la, dando então origem àquilo que conhecemos como cavalo puro sangue lusitano. Uhum. Portanto, toda esta questão do sangue genuíno fica assim meio difícil de sustentar, não é, Paula? Nem com os seus próprios exemplos, lá vamos. Aliás, a própria Paula, mesmo afirmando que o sangue dela é genuíno, depois diz coisas destas.
Portugal ainda é nosso! Caralho! Como diz o argentino, ok?
Então, mas ela é uma portuguesa genuína e depois de um argentino. Em que é que ficamos, Paula? É por estas e por outras que depois algumas pessoas comentaram com desagrado o vídeo dela, comentários deste género.
Quero responder a este comentário aqui desta senhora. Que ódio, senhora. Não falo por mim, minha senhora. Aqui dentro de mim não existe essa coisa de ódio.
Já percebemos, Paula, ninguém fala por ti, nem o Presidente da República, muito menos uma senhora comentou o teu vídeo no TikTok. No entanto, depois de termos ouvido o vídeo que ela fez para o Marcelo, fica difícil acreditar que não há ali pelo menos uma pontinha de ódio que seja. Diabetes e açúcar, nós já sabíamos que existia. Ódio, não posso afirmar com 100% de certeza, mas para que parece, lá isso parece.
Parece.
E dúvidas houvesse.
Eu só não quero estar no mesmo patamar dos Saddams que chegam agora, dos Jaladins que chegam agora, não percebem nada da nossa cultura, não sabem nada do nosso Portugal, e nós estarmos comparados, quem nasceu cá, os nossos avós, os nossos antepassados nasceram todos cá, passaram todas estes patamares.
Estão a perceber, não é? Os Saddams e os Aladins.
Ela disse mesmo Aladins.
Aladins. Uhum. Não estão no mesmo patamar. Nem podiam. Então, pois, se a Paula e todos os seus antepassados nasceram cá, ela tem mesmo uma árvore genealógica e a certidão de nascimento de toda a família comprova isso nisto mesmo. Hein? Aliás, a família dela é tão genuína que nunca sequer passou a fronteira nem para ir comprar caramelos a Badajoz. A própria diabetes que sofrem é diabetes nacional. Diabetes feita e desenvolvida em solo nacional. Só há muito à base de banho e carne de porco. Percebes? Mas esta senhora que fez este comentário certamente não é portuguesa genuína. Se for, de certeza que...
A senhora só fala de fazer... 5 receitas de bacalhau.
A verdadeira prova dos 9. Português que é português, assim, genuíno, sabe fazer pelo menos 5 receitas de bacalhau. Tu sabes fazer 5 receitas de bacalhau, Paulo?
Acho que sim, acho que sei.
Ok, agora que penso nisso, tu queres ver que eu não sou um português genuíno?
Então.
É que o meu pai não sabe receitas de bacalhau, nem de bacalhau nem de nada, não é? Ele só sabe comer. Cozinhar não é com ele. Oh pai, que agora fiquei aqui com uma estranha sensação, como se tivessem puxado o tapete. Como assim eu posso não ser um português genuíno? Enfim, Paulo, o melhor é ficarmos por aqui, porque preciso ir falar com o meu pai para perceber quem sou e de onde venho, ok? Com base no bacalhau lá de casa, no fiel amigo. Até para a semana e seja o que Deus quiser.
Que o teu querido pai te ajude, de amigo.
Opa.
Daniel Leitão. E bom fim de semana.
Não, para a semana a rubrica é feita pelo Aladim Leitão.
Quem sabe? Seja o que Deus quiser, que pode ouvir sempre que querem em rr.pt, plataformas de podcast e também no YouTube. Daniel, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Eu quero a vida inteira com você.
Renascença. Música para sentir.
Nada mais sobrou. O que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente não compreendo, vou ver colchão quebrado nas minhas mãos. Oh, bolega-me o peixão, mas isso não bastou. Puseste ainda uma foto com toda do mundo. Se ao menos tu deixasses toda a minha dor a refrescer, só depois jogavas fora o amor que eu te dei. Capo louco, junto a lutar, porque que ainda tenho amor por ti? Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti. Devolve que eu quero viver, devolve mesmo assim. E mesmo machucado, até mesmo num simples beijo. A chuva na rua e tu deitada no meu peito. Se já não vens, então arranca e devolve sem medo. E não volta mais se não for pra colar o que quebrou. Ah, yeah. Já vou conjunto lutar, porque que ainda tenho amor por ti. Será que eu vou esquecer?
Os Calema na Renascença, música para sentir, amar pela metade. São 5:30, um ótimo final de semana com a sua Renascença. Bom dia de Santo António. Daqui a pouco com Gracie Abrams, Tribalistas e os Maroon 5 e depois a Explicadora.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Só este sábado ganho 10€ em cartão numa compra igual ou superior a 50€. E até quarta poupe 33% no camarão cozido por si 500g. Intermarché. Regulamento disponível em loja no site.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Mas foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques. Extremamente... enfim... cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona, não te abandona.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Mel Calorama, o festival que dá início ao teu verão. 19, 20 e 21 de junho, Parque da Bela Vista, Lisboa. Com Damiani Davi, Fat Shop Boys, FKA Twix, Georgia Smith, Azealia Banks, Royal Otis, Seth Daliza, Branco e muitos mais. O teu verão começa assim no Mel Calorama. Programação por dias disponível em melcalorama.pt. Bilhetes à venda.
Esta semana no Expresso, serviços públicos que já não funcionam, obras públicas que não avançam, problemas que se eternizam sem se resolver. O governo coloca agora como prioridade a reforma do Estado. Mas isso será exatamente o quê? Saiba na edição do seu jornal. Expresso. Liberdade para pensar.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro.
Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8h30 da manhã, fique bem atento. 761-10-10-10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe. Renascença. Porto Covo, São Torpes, Mil Fontes. 105.8.
Two August ago, I told the truth, oh, but you didn't like it, you went home. You're in your Benz, I'm by the gate. Now you go alone, charm all the people you train for, you mean well but aim low. And I'll make it known, like I'm getting paid. That's just the way life goes. I like to slam doors closed. Trust me, I know it's always about me. I love you, I'm sorry. Two summers from now, we'll have been talking, but not all that often. We're cool now. I'll be on a boat, you're on. Going somewhere safe, and I'll have a drink. Wistfully lean out my window and watch the sunset on the lake. I might not feel real, but it's okay. Cause that's just the way life goes. I push my luck, it shows. As it sounds, I loved you first. I was a dick, it is what it is. I happen to give the age-old curse. I tend to laugh whenever I'm sad. I stare at the crash, it actually works. Making amends, this shit never ends. I'm wrong again, wrong again. The way life goes, joy rides.
No digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Renascença. Porto, Gaia, Matosinhos. 93.7.
Precisa para ir para o seu fim de semana. Encontra aqui na sua Renascença música para sentir e de seguida explicador. E no explicador desta tarde conversamos sobre a venda do novo banco. 8 anos depois da primeira alienação a um fundo norte-americano, o banco vai agora passar para as mãos de franceses. Miguel Coelho, o que é que já sabemos sobre esta venda?
Sabemos que, bem, desde logo foi um acordo confirmado em comunicado hoje e que o grupo financeiro francês BPCE vai adquirir 100% do capital do novo banco numa transação que, ao que tudo indica, deverá ficar concluída no primeiro semestre do próximo ano. Ao todo, o negócio ronda os 6.400 milhões de euros a pagar à Lone Star, portanto o grupo americano que é o principal acionista desde 2017, com 75% do capital, a pagar à Lone Star, mas também ao Estado português, que detém as restantes participações, 25%.
Isso são boas notícias, certo? Quer dizer que o Estado vai recuperar o dinheiro que injetou no banco nos últimos tempos, nos últimos anos?
Bem, pelo menos parte dele irá reaver. Desde 2014, com a queda do Banco Espírito Santo, terão entrado cerca de 8 mil milhões de euros de fundos públicos na instituição. Agora o Estado deve recuperar uma parte desse valor, mais de 1,6 mil milhões de euros. Quanto ao restante, há ainda a expectativa de que possa vir a ser recuperado, mas até 2056. Portanto, ainda teremos de esperar mais de 30 anos até que possa ser fechado de vez este capítulo.
É quase caso para dizer mais vale esperar sentado. Sim. Ainda assim, é um valor considerável que o Estado vai receber. Como é que o Governo reagiu?
Para já, o Ministério das Finanças só tomou a posição através de comunicado, mas afirma que é um sinal muito importante de confiança dos investidores internacionais na economia portuguesa e que vai beneficiar as empresas do nosso país, sendo que o gabinete Miranda Sarmento congratula-se também com o facto de ser vendido o novo banco a um banco francês, porque, se bem te recordas, Paulo, o governo mostrou-se muito crítico da possível venda do novo banco aos espanhóis do CaixaBank, alegando que a banca espanhola já tem uma grande presença em Portugal, e com este negócio de venda aos franceses, esse é um problema que fica ultrapassado.
Mas vamos lá saber que banco francês é este, Miguel? E é a primeira vez em Portugal?
Na chamada banca de retalho, sim, mas este grupo, o BPCE, já opera em Portugal há 8 anos, com um centro ligado à gestão de ativos no Porto e também com um banco de investimento focado no financiamento de carros usados. Agora, o BPCE é o segundo maior grupo bancário em França, conta atualmente com cerca de 100 mil trabalhadores e no ano passado registrou lucros de mais de 3,5 mil milhões de euros.
Já que falaste em trabalhadores nestes negócios, habitualmente ouvimos falar de fechos de agências bancárias ou de reestruturações de pessoal. O futuro novo dono já veio dar informações sobre isto ou não?
Sim, numa conferência de imprensa na manhã de hoje, o administrador do BPCE disse que não há razões para pensar sequer em despedimentos e garantiu também que não vai haver alterações no Conselho de Administração do novo banco. Os franceses estão otimistas quanto ao crescimento do banco nos próximos anos, por isso dizem que não há razões para grandes mudanças. Nesse aspecto, são declarações tranquilizadoras.
São boas notícias, então. Obrigado, Miguel Coelho. Este explicador, como habitualmente, fica disponível em rr.com. PT e nas plataformas de podcast. Uma ótima tarde com a Renascença. Eu sou o Paulo Fragoso. Ficámos a 12 minutos das 6. Boa hora para irmos despertar o trânsito com o Oscar Daniel. Conta-nos tudo, Oscar. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo Fragoso. Ainda em resolução em C19, em direção ao centro acidente em Paiões, com corte de via esquerda. Trânsito lento desde Massamá. Alverca, acidente em direção a Lisboa, no Trancão, trânsito lento desde São João da Talha. Quanto ao Porto, VCI para a Rábida, fila entre Bonjoia e A3, mais à frente entre, demora entre Francos e a Ponte, sentido contrário, há paragens a partir de Coimbrões. A EP com paragens nos dois sentidos, a A3 tem demora no final para a VCI. Boa viagem.
Até já. E outra vou dizer que se calhar é melhor não fazer grandes planos para ir à praia, em especial amanhã. É certo que o sol vai andar e a brincar às escondidas com as nuvens, mas o pior mesmo vai ser o vento, que se vai fazer sentir. E bem, fim de semana com nuvens na Madeira, Açores, com fim de semana soalheiro. Quanto a máximas, Faro 32 graus amanhã, Évora e Beja 31, Porto Alegre vai chegar aos 28, com 26 Bragança e Santarém, Lisboa e Funchal não passam dos 25, Coimbra e Ponta Delgada com 24, Vila Real, Guarda, Leiria 23 graus de máxima, Viseu 22, com 20, o Porto e Viana do Castelo. Bom final de dia com a Renascença.
Renascença, música para sentir.
We should be together, babe. saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
No verão tudo sabe melhor. E um cupom de 15% de desconto em toda a loja é ainda melhor. Continente é de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 22 de junho. Saiba mais em continente.pt.
O que falta saber sobre os pequenos e os grandes negócios, o futuro do seu bolso e a evolução do país. Para que não restem dúvidas, ao sábado, depois do meio-dia, na Renascença, Dúvidas Públicas. Esta semana, conversamos com os irmãos José António e António José dos Santos, do Grupo Valouro e Rei dos Francos. Falamos sobre os negócios do grupo, o ambiente empresarial português e o Benfica. Dúvidas Públicas. Uma entrevista que faz as contas à economia, para ouvir também em podcast e em rr.pt.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro, um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cada negócio tem uma história, uma identidade única que o distingue. E quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. Negócios com Impacto, um podcast de Renascença em parceria com a Católica Lisbon of Business and Economics. Testemunhos que medem a importância de uma escola de negócios para ouvir na Renascença esta quarta-feira, antes das 14h e depois das 19h30. Também disponível sempre que quiser em podcast. E agora também para ver no YouTube e em rr.pt.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro.
E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Muito boa tarde. São 6:05 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Bem, as notícias na Renascença com Miguel Coelho. O que há a destacar às 6, Miguel?
Alta tensão no Médio Oriente, numa altura em que prosseguem ataques israelitas contra o Irão. Foi disparado um míssil do Iémen em direção a Israel. Venda do novo banco. João Leão, antigo ministro das Finanças, em entrevista à Renascença, diz que a solução não é ideal, mas admite que é positiva.
E esta hora o Porto marca 19 graus, Ponta Delgada com 20, Lisboa 23, 25 nesta altura em Faro e Castelo Branco. Miguel Coelho, informação para decidir na sua Renascença.
Soaram alarmes em Jerusalém. Um míssil terá sido lançado a partir do Iémen. As forças armadas israelitas afirmam estar a trabalhar para interceptar o engenho. É um desenvolvimento que se segue aos acontecimentos das últimas horas, com ataques contra o Irão em vários pontos do país. Foi na última madrugada que os ataques aéreos de Israel tiveram início, visando alvos relacionados com o programa nuclear iraniano. Entre as vítimas contam-se 3 dos mais altos dirigentes militares do país, bem como cientistas nucleares. O Irão respondeu com o lançamento de uma centena de drones contra Israel, mas que terão sido interceptados. Teherão já garantiu que irá levar a cabo uma retaliação mais severa, com o presidente iraniano a falar de ataque selvagem e criminoso por parte de Israel e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão a apontar uma declaração de guerra. Temendo retaliações, Israel encerrou todas as embaixadas no mundo. Foi também decretada a mobilização de soldados na reserva por parte do exército israelita para aquilo que Israel descreve como preparativos para defesa e ataque em todas as áreas. Ainda hoje, o Conselho de Segurança Segurança das Nações Unidas vai reunir-se para debater a situação no Médio Oriente. Por cá, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros pede máxima contenção para evitar uma escalada. Numa publicação nas redes sociais, o ministro Paulo Rangel afirma que Portugal segue com enorme preocupação o agravamento da situação no Médio Oriente e afirma estar em contacto com as missões diplomáticas portuguesas para assegurar a proteção dos portugueses na região. O Papa diz que promover a pacificação no Médio Oriente é essencial. Leão XIV falava durante uma audiência no Vaticano ao presidente libanês. O Partido Comunista quer alterar a legislação para garantir que as vítimas de violência doméstica tenham prioridade para ficar em casa. É uma das propostas que constam